o doutor Luiz Otávio Renó. Hoje o Café com Entrevista vai falar de implante capilar. Olha só, hein? Já já você tira suas dúvidas. Está no ar, Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem.
Bom dia, doutor.
O doutor já esteve nestes estúdios, já passou por aqui, já gosta de dar entrevista, isso é bom, e tem atendido muitos casos importantes aí. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos aí, prazer aqui estar novamente.
Para começar, é transplante ou implante?
O que caracteriza
uma coisa da outra?
O termo correto é transplante, capilar.
Porque você pega um fiozinho de um lugar e coloca no outro.
Isso, é um enxerto, né? É. Então, o implante seria mais para próteses, né? Assim, tipo, peruca mesmo. Assim.
Ah, tá.
Aí
bom.
Você coloca. Mas não tem problema, pode usar.
Tá.
Assim.
E na internet tá rolando um monte de vídeo e tem páginas e pessoas que fazem implantes, né? Parece que é uma cola que põe, aí viraliza porque a pessoa chora.
Ai, gente, eu adoro, sou super a favor, viu, meninos? Vocês aí, moços, que têm vergonha de usar, sou super a favor, estética, porque a mulherada, ó, põe unha na unha, cílios nos cílios, usa maquiagem.
Você tem razão.
Pra se sentir melhor, né?
Assim, eu acho que é uma questão de opção.
Uhum.
Se o paciente tem a possibilidade de fazer o transplante
capilar, com certeza.
Eu prefiro o transplante.
Claro,
mas
né?
Se não tem, tem gente que não consegue.
É, até conseguir colocar. É,
não, existem algumas patologias também, uhum. Por exemplo.
Legal.
O transplante capilar é indicado para alopecia androgênica,
uhum.
Em sua maioria.
Tá.
E existem outros tipos de alopecia, que são as calvícies aí.
Sim.
Então, causadas por algumas doenças. Tem alopecia areata, que foi no caso da mulher do Will Smith, por exemplo.
Uhum. Ali não é possível, então, ser feito.
Você pode até fazer, mas daí se ela é uma doença autoimune, quando ocorre a ação da doença, ela está ativa,
vai
cai o cabelo.
Caindo.
Aí
então,
você faz o transplante e perde.
É paliativo.
É, então a prótese seria uma boa indicação.
Alguns tipos de alopecia, elas são definitivas? Definitivas não. Tipo, cai o cabelo, mas ela pode ter cabelo novamente, nasce sozinho, como é
Sim,
que é?
Sim, então, por exemplo, a alopecia areata, existem vários tipos. A do Will Smith, a esposa dele, no caso, é muito grave. A dela é uma alopecia areata universal. Então, ela caiu e ela não conseguiu reverter essa situação mesmo com toda a condição que ela tem.
Uhum.
Mas a maioria das alopecias areatas, nesse caso, especificamente areata, é causada por um transtorno aí, uma ansiedade, psicossomático.
Tá.
E muitas vezes a pessoa recupera e tem uma chance muito boa com tratamento com corticoterapia, imunomodulador. Agora, a alopecia androgênica já é diferente, né? Que a maioria que incide 80, 90% dos homens e também está crescendo nas mulheres, essa sim é causada pela sensibilidade do hormônio.
Que é a chamada calvície.
Que é a calvície mesmo. Daí a pessoa vai cair no cabelo com o passar do tempo, uma condição genética, que é uma sensibilidade à aldeído testosterona. Então essa daí, se você faz o tratamento, o transplante capilar funciona bem.
Mulheres também tem, né? A gente acha que
são homens. Sim, eu opero mulher também.
Eles também.
Eu já fiz em mulheres.
De predominância, então, são homens.
A predominância é de homem, mas as mulheres vêm apresentando um crescimento importante.
Por alteração hormonal, então?
Sim, é, porque hoje em dia tá muito na moda, né? A questão de reposição, modulação hormonal, tudo, daí tem
muito hormônio. Olha os efeitos.
É, aí nas mulheres, por exemplo, se você aumenta a testosterona, ela praticamente vai converter em hidrotestosterona e vai ocorrer uma queda no cabelo.
A gente tenta resolver uma coisa e vai na outra?
Exato. Exato. Alteração
vocal. Mas a reposição hormonal
também.
Que você está dizendo é em relação à fase da menopausa, ou não? É
não,
aquela
não.
Hormonal de gente que quer ficar mais marombadinha.
Isso daí tem os critérios, né? Eu estou colocando aqui de forma genérica, tá? Mas assim, tudo que é bem feito não causa muito efeito colateral. Mas se você aumentar de alguma forma, exógeno, por fora, o hormônio masculino numa pessoa, que é o que geralmente ocorre para tentar ganhar massa muscular, que é a testosterona, e esses hormônios, eles vão ser, ela converte de hidrotestosterona, que faz realmente aumentar a queda do cabelo.
Caramba.
E não só a queda do cabelo, né? Tem
muitas
a voz também,
coisas.
Que daí já entra na minha área de cabeça
corpo.
E pescoço.
Isso.
A voz mais grossa, aumenta também, muitas vezes pode ocorrer aumento da mandíbula, das extremidades ósseas.
Fica
mais masculinizado. Claro, tem os médicos que fazem isso, que fazem muito bem feito, sempre que tem um acompanhamento, é difícil de ocorrer efeito colateral.
Masculinizado visualmente, tá? Porque eu não gosto quando as mulheres que escolhem ter um corpo musculoso e ficam, ai, corpo de homem, gente. Mas não. A mulher tem a coxa mais grossa que a sua, você tá falando, Nudo. Vai malhar também.
Não, é uma opção. É, depende da gente.
É porque
respeita.
Eu fico preocupada em usar os termos errados, sabe?
Ah, doutor? Não, sim, mas é o que eu tô falando, assim, que pode levar a queda de cabelo mesmo. Mas
não,
daí
com
tem
certeza.
O,
a pessoa tem que estar sabendo bom, também, né? O que pode acontecer, né? É os riscos.
São,
o ideal
algumas,
é que não. O ideal
são
é que
efeitos
não
colaterais
faz,
de um tratamento, né? Que a gente
o ideal
tá falando.
É que não pese na mão. Com certeza.
Os transplantes também se atualizaram ao longo do tempo. A tecnologia colaborou, existe um termo implante antigo, transplante antigo e novo, existem técnicas novas, isso também é atualizado constantemente?
Sim, existe. Eu vou até falar uma história legal aqui, que meu pai é cirurgião plástico.
É famoso, inclusive.
Meu pai, ele fez o primeiro transplante capilar em Guaratinguetá em 93.
Legal.
E ele fez a técnica FUT, que é uma técnica que você retira uma faixa de cabelo.
Tá.
Daqui de trás, cirurgicamente, você retira uma faixa e daí você vai tirando folículo por folículo.
Tá.
Hoje em dia, a técnica é o mais... que mais se utiliza é o FUE, que é Follicular Unit Extraction. Você tira com um punch, que desenvolveu muito o equipamento, e você retira um a um os fios. Nossa. E fica muito mais natural, é muito melhor.
Isso. Era um recorte.
Isso.
E colava aquilo ali na. Ficava uma beleza, hein?
Recortava, por exemplo.
Não, claro, assim, cada um com a sua.
É como se recortasse
técnica.
Junto com a pele, junto com o
corpo.
Você fazia. Eu não sei,
ou era de um em um?
Você retirava um fio de uma faixa de cabelo, depois você separava.
Caramba.
Folículo por folículo, com uma giletinha, com agulhas.
Manual.
Então, manual, mas tem muitos resultados bons. Até mais ou menos 2010, 2011, explodiu no Brasil o transplante capilar, a técnica FUE, entre 2013 e 2017. Foi uma explosão absurda. Tá. E agora, esse ano, houve uma outra explosão de novo. Agora aumentou em mais ou menos 200% dos transplantes capilares.
Tá, muita gente
tá
fazer.
Ficou
mais barato também, doutor?
Com essa técnica, o senhor acha que facilitou?
Não, ela facilita, mas na verdade é muito detalhado. Leva de 10 a 12 horas um transplante capilar, média.
Nossa.
Então, é um procedimento que tem um...
É considerado um procedimento cirúrgico ou não?
Não, é cirúrgico.
É.
Procedimento cirúrgico.
Tem que estar anestesiado.
Daí depende da técnica. Daí, com a disseminação... vem o pessoal bom, mas vem o pessoal ruim também. Tem que tomar cuidado.
Infelizmente.
Então, assim, eu, como minha formação é de cirurgião, de cabeça e pescoço, microcirurgia, eu tomo muito cuidado com meus pacientes. Eu faço em nível hospitalar, com bota de compressão intermitente.
Tem que fazer os exames.
Com anestesista.
Também, exatamente, com anestesista.
Faço os exames prévios.
Legal.
Tem o pessoal que faz, vamos fazer, faz no consultório, eu acho muito perigoso. Eu não concordo. Mas pode, é permitido, pode fazer em nível ambulatorial, mas eu, na minha opinião, como com a experiência, geralmente eu falo isso que eu tenho, até de intensivista também, eu não faria em nível... de clínica, assim, só se for uma clínica bem estruturada com pelo menos uma sala de CTI.
Como toda cirurgia, é importante você procurar um lugar que você tenha acesso.
10 a 12 horas.
Imagina,
acesso à UTI, né? Você tem que fazer a cirurgia no lugar onde você tem um ambiente hospitalar que possa ser socorrido caso haja algum problema ali. Pode fazer num consultório qualquer.
E eu, assim, eu tenho experiência para fazer a aplicação da anestesia local, mas eu acho muito importante o anestesista. Agora eu vou puxar uma sardinha pro meus colegas anestesistas.
Mas tem que ser mesmo.
Porque o que acontece? Os pontos da nossa face que nós fazemos os bloqueios são nevrálgicos, é onde sai a inervação do nosso organismo. Então é muito sensível. Então eu gosto de dar uma sedadinha no paciente, pode sentir nem lembrar.
Tá.
Porque daí, primeiro, como que é a técnica, né? Nós retiramos daqui de trás as unidades foliculares.
E é uma única sessão, um único momento, essas 10, 12 horas que o senhor falou?
Depende de caso a caso.
Tá.
Geralmente, numa sessão, nós conseguimos fazer.
Tá.
De até mais ou menos 4 a 5 mil unidades foliculares com 15 até 17 mil fios.
Caramba!
É.
17 mil fios.
Aí eu vou falar que eu fiz o transplante capilar esse ano. Sou um paciente que fez, eu decidi fazer em janeiro, meu pai fez pra
mim. Mas você fica contando, por exemplo, aquele lá fez 17 mil, aquele tem 12 mil.
Tem
isso?
Eu conto e falo pro paciente.
Começa a pôr um selinho pra gente ver quantos fios aquela pessoa tem.
Por um chip, né?
Um chipzinho
assim. Doutor, mas isso depende do tamanho do lugar ali, do espaço que vai ser feito, ou não? A pessoa ela é calva na frente, mas você vai aproveitar para fazer a cabeça inteira, para preencher.
Excelente pergunta. Tem uma classificação que chama de Norwood, que nós vemos a classificação do paciente. para ver se é qual tipo de alopecia que ele tem.
Ah, tá.
E aí depende, se é uma alopecia muito extensa, daí talvez não dê pra fazer num tempo só.
Ah, legal.
Porque você precisa de uma densidade para dar uma naturalidade, para não ficar aquela impressão ruim, no, né? Que você vê o famoso fundo de piscina, sabe? Você tem que fazer uma hairline, principalmente a região anterior, explico isso pros pacientes.
Uhum.
A frente, nossa, na hora que você chega e vê aquele desenho, ele que dá pra gente a modelagem da face, entendeu?
Uhum.
Então tem que
e
ser.
Esse diagnóstico é feito como? São exames?
São exames. Eu fiz.
Mas é clínico ou não?
É exame clínico. Mas eu utilizo tem um exame que chama tricoscopia, né?
Tá.
É tipo um microscópiozinho que você vê o cabelo. Sim. Até mesmo para caracterizar se é uma alopecia androgênica, se é uma fibrose frontal, uma alopecia areata.
Legal.
E ver a indicação correta do paciente. Às vezes tem até que fazer biópsia.
Até a Xuxa fez. É. A Xuxa que sempre reclamou de ter pouco cabelo, cabelo ralinho, é o caso de uma prima minha também, cabelo ralinho, e aí ela descobriu a alopecia androgenética dela e fez, e apareceu aí já com o cabelo mais volumoso.
Volumoso, sim. O caso dela foi caracterizado como uma alopecia androgênica, então vale a androgenética, pode fazer daí o transplante, você viu, o resultado é bom. Só que eu gosto muito de fazer um tratamento antes, que eu fiz tricologia também, então eu trato o cabelo, né, pra... Eu tenho um protocolo próprio do meu serviço.
Uhum.
E eu gosto muito de fazer intradermoterapia, um reforço, porque é como se fosse uma plantaçãozinha mesmo, você retira daqui.
É.
E daí você prepara o solo pra ficar bem fertilizado ali. As nossas raizinhas de cabelo lá.
Muito bom.
É bem parecido mesmo.
A duração, tem também questionamentos nesse sentido, vai ter que fazer de novo depois, ou fez uma vez e acabou.
Não. É
como é essa questão?
Se a pessoa já tá perdendo cabelo ali por uma questão hormonal, esse cabelo que foi colocado, ele vai cair em algum determinado momento?
Então, daí isso é uma questão embriológica. Porque a nossa formação, essa parte nossa aqui da cabeça, tem uma formação embriológica e essa outra aqui,
que loucura,
outra formação.
Né, gente? O corpo humano é fantástico.
Essa região, quando é alopecia androgenética, ela tem sensibilidade ao hormônio. Os cabelos que nós retiramos daqui... E coloca que não tem. Então eles não vão cair mais.
Incrível.
Olha, que interessante.
Então esse é muito interessante. Só que daí você tem que ver a área doadora da pessoa. Se ela tem uma área doadora boa aqui. Porque também você não pode deixar uma falha aqui, né? Entendeu?
Tira de lá. É o cobertor curto, né?
Aí fica. E os que retiram daqui não nasce mais, tá?
São muitas as dúvidas.
Não nasce mais. Você retira a unidade folicular, daí tem um critério. É um critério técnico, você pode tirar até uma certa quantidade por centímetro quadrado, calculado isso pela equipe, e daí você retira daqui para implantar aqui. E quando não dá essa quantidade, você pode tirar até da barba. No homem,
isso
por exemplo,
que eu te
a barba
perguntar,
pode funcionar.
Esses fios, eles podem ser tirados de algum outro lugar ou só da cabeça?
Então, pode ser retirado da região anterior do tórax e da zona...
Mas vai mudar a espessura?
Então, boa pergunta também.
Tô
achando que você já fez um
curso.
Por
exemplo, coisa de estética. A do peito, por exemplo, costuma ser um pouco mais enroladinho. Eu vou colocar ele na cabeça, vou ficar cacheada?
Então, daí. perfeito sua pergunta. Eu vou até te falar uma coisa interessante.
Vai sair de cebolinha pra cascão.
na região, lá nos Estados Unidos, teve um boom de transplante capilar, não pro cabelo, mas pra mulheres acima de 50, 60 anos, pra colocar na região pubiana.
Olha!
Elas tiravam do cabelo pra pôr no pubis. Pra ter uma região mais pelos no pubis.
Eu ouvi dizer, uma mulher contou num programa sobre o depoimento, ela trabalha com isso, e uma mulher tinha feito depilação a laser na região pubiana, se arrependeu de ficar pelada ali nas partes.
Exatamente.
E quis fazer. É possível, então?
É possível.
Olha.
Sim. Mas agora, pra preenchimento do cabelo, que foi a pergunta sua... Principalmente o homem, né? Que mulher geralmente não tem pelos faciais,
isso,
né? Mas o homem, né? Nós retiramos da zona oculta da face, que é aqui, ó. Que não aparece. E nós retiramos pra preencher só, pra deixar curto. Porque senão realmente... O cabelo, ele é um cone de proteína. Então a espessura dele, ser enroladinho ou não, ser mais grosso, depende do local do corpo. E ele nasce, o folículo, muitas vezes na região da face, tudo, por passar muita gelete, tudo. E também por causa da questão genética, da formação embriológica, ele é um pouquinho mais grosso. Então, às vezes, para preencher uma coroa, que é muito difícil, a coroa é um ponto crítico do transplante capilar. Você pode usar ele, mas não vai dar para ficar muito grande o cabelo, porque
só
realmente
vai enrolar. Preencher mesmo.
Preencher
e não vai ficar
aqui
longo,
nasce
né?
Nasce pelo pra caramba no homem, né?
Nasce. Alguns, a maioria. maioria sim, mas a gente tem dificuldade. Deus,
dá 3 dias sem fazer barba pra ver a coisa feia que fica. Olha, a gente vai fazer uma pausa de 1 minutinho, doutor, pra você tomar uma aguinha, um cafezinho. Tranquilo. Na volta tem mais bate-papo.
Mande
sobre
sua dúvida aí
transplante,
pra gente.
Implante, prótese capilar, a gente vai falar disso também já já.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
Você já está acompanhando a gente nas redes sociais? Se ainda não, convido você a seguir a gente no Instagram, no Facebook, inscreva-se no nosso canal do YouTube e dê o play no Spotify também. Assim você ficará por dentro de tudo o que rola na nossa programação. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
8:51. Tá querendo cabelo? Ah, tá ficando de cabelo em pé? Se tiver, tá bom, né? Porque tem cabelo. Doutor Luiz Otávio Renor, ele é cirurgião médico de cabeça e pescoço, das referências aqui da nossa região, né? Inclusive é muito difícil encontrar colegas do senhor, o senhor se destaca, não à toa. Obrigado. Essa especialidade médica é muito difícil mesmo, né? Cirurgião de cabeça e pescoço. E é especialista em tricologia, ou seja, o transplante capilar. Então, o doutor já falou, tem diferença entre implante e transplante. E o implante são essas próteses aí que estão na moda, é isso?
Sim, as próteses são muito, inclusive, são muito bem feitas, ajudam muitas pessoas. Eu tenho um respeito enorme por quem faz esse tipo de trabalho.
É, mas aquele fio é um fio natural ou não? É sintético?
É, geralmente é natural.
É?
É, eles fazem um natural. Mas tem sintético também, mas a maioria é natural.
E os transplantes hoje, o senhor faz só com o natural ou também se necessário uso sintético?
O transplante é um enxerto, ele não tem como ser
só natural.
Não tem sintético.
Outra dúvida que eu tenho em relação ao transplante, ele tem que ter a raizinha, o folículo?
Sim.
Tem que ter
a unidade folicular, porque nela tem uma estrutura que se chama área de Bugge.
Como se fosse a raiz
que faz
mesmo,
crescer,
né?
O cabelo.
É aquela bolinha que tem, né?
É uma raizinha.
Quando
lembra
a gente
da
puxa
plantação,
o cabelo, a gente vê uma coisinha branca ali embaixo.
Dá pra ver uma... Uhum. Como se fosse uma vírgulazinha.
É.
Aquele gordinho
essa
da
é
vírgula.
A raiz.
Tem que ter
essa
isso.
Essa é a raiz do cabelo. Nossa. Exatamente. E é a unidade folicular. Por que que eu falo unidade folicular? Que a unidade folicular pode ter de 1 até 10 fios, por exemplo.
Ah, legal.
Entendeu? E daí você retira ela. E daí, pra fazer a hairline, por isso que eu tô falando, é muito técnico o negócio, por isso que eu gosto, por isso que eu decidi fazer. Porque pra fazer a hairline, por exemplo, você só pode colocar unidade folicular de 1.
Hairline, no caso, é a base da testa, tá, gente? Pra quem tá escutando a gente,
desculpa,
que tá falando,
tô usando
não, tudo bem.
Técnico.
Tem gente que está nos assistindo aqui no YouTube e vê pra onde que ele tá apontando. Mas não é o seu caso aí, ele tá apontando hairline, ele está
a linha
aqui
do cabelo,
da testa, aqui, sabe?
Onde fica a primeira ruga da testa.
Exatamente, onde fica a primeira ruga da testa.
Sabe
é
quando
primeira.
Falta a franjinha?
A franja.
Aí tem uma dúvida do tal do hairline aí. Eu tô vendo muita gente. Teve uma BBB, coitada, ela sofreu bullying porque ela tinha uma testa enorme. Aí assim que ela saiu do programa, ela correu para fazer o implante de cabelo na testa. Como o senhor pode ver, a minha testa também é bem, né, grande. Não faria, talvez um dedinho, talvez. Não faria, talvez um dedinho aqui.
Janeiro ele tá lotado.
Mas não é diferente isso, porque assim, aqui tem couro cabeludo. Na testa não tem. Onde que enfia aqui?
Na verdade, com o passar da idade, vai subindo a linha.
Ih, ela já tem que fazer vaquinha.
Natural,
já tem que fazer vaquinha pro botox, pra cirurgia plástica, porque eu sou vaidosa, eu quero ficar com a cara toda esticada. E ainda tem que pensar nisso, doutor.
Não, mas tem que tomar muito cuidado com a harmonia da face.
É, boa.
Se você vai fazer um transplante capilar, eu falo muito isso pros meus pacientes. Se você abaixar muito a linha, fica estranho.
Aí eu gosto da minha testa.
Você não pode colocar uma moldura numa pessoa de 45 anos. Uma moldura numa pessoa de 15. Fica estranho.
Ah, legal.
Então nós fazemos baseados nos preceitos de naturalidade, equilíbrio e proporcionalidade. Nós fazemos tudo bem proporcional. As entradas, as incisuras, essas entradas têm que permanecer. Porque o que.
Não pode ficar reto aqui, assim.
Depende da etnia da pessoa.
Tá.
Porque o que acontece? Quando veio pra cá o fouet, estava implementado na Turquia. Aí o que.
Tanto que tudo que fala de transplante, Turquia. Vou pra Turquia.
Não, mas agora.
Teve essa história.
Agora
não.
Acabou, né? né?
O Brasil tá se destacando. Tem gente vindo pro Brasil fazer transplante, né?
E a Espanha também é um polo muito importante, viu? Então, e daí o que que acontece? O pessoal lá da Turquia, o grupo étnico lá, o cabelo deles é como se fosse uma tigelinha, assim. É. E daí ficaram fazendo isso um monte de gente, fazia isso no europeu, fazia isso no brasileiro, ele é heterogêneo. Então é uma mistura de raças. Então você tem que tomar cuidado, ver o perfil, o grupo étnico e tentar fazer da melhor maneira possível com que naturalidade.
Detalhe. Tá, e aí, mas legal. Aí aquilo, a testa é diferente daqui da parte do couro cabeludo? Como é que
a região frontal, ela.
A testa.
Então, daí você pode baixar a hairline com cabelo. Você pode fazer isso. Lembra da frontoplastia?
Puxa. Ai, meu Deus.
O pessoal fazia o contrário, tirava uma ressecção de pele, assim, puxava, sabe? A linha pra baixo.
Daí ao contrário.
Mas ficava muito estranho.
Entendi.
O transplante capilar foi muito melhor para isso.
Uhum. Nossa, que...
Tem riscos, doutor? Quais são as contraindicações?
Existem.
Do transplante?
Sim, precisa de um crivo, por isso que eu falei. São 12 horas de procedimento, 10 a 12 horas, o paciente fica deitado. Fica deitado primeiro com a barriga pra cima, depois com a barriga pra baixo.
Olha,
tem que tomar cuidado com embolia, com tudo. Por isso que eu uso bota de compressão intermitente. Tem uma avaliação criteriosa com cardiologista e anestesista prévio.
Legal.
Então, assim, não tem muita contraindicação. Assim, algumas morbidades, pessoa que usa anticoagulante, alguma coisa assim. Mas eu já operei paciente de 60 anos.
Estando tudo muito com bem todos controlado, os exames em dia, né?
Tranquilo.
E dói. Fica inchado, porque as fotos não são bonitas. Olha. Quando fura, assim, não é bonito. O bonito é depois fica bonito.
Imagina que, em média,
põe na live, que é feia, a foto dá nervoso. Dá nervoso.
Quando você faz o transporte de cabelo, imagina que você vai tirar, por exemplo, 3.500 furinhos. Nossa, aqui, Deus. Vai fazer 500 mil furinhos, 3.500 furinhos aqui, e vai colocar 3.500 enxertinhos.
É.
Então, realmente, fica um pouco inchado. Eu brinco com meus pacientes que os três primeiros meses que tem o ciclo capilar,
de adaptação.
Né? Até o cabelo começar a crescer de novo, os três, quatro primeiros meses, eu falo, não mostra que não vão vir nunca em mim.
Eu tenho.
Mostra depois de 6 meses.
Eu tenho tripofobia.
Porque os quatro primeiros meses são sofridos.
Mas dói ou não?
Não dói, não
é
dói.
É só um inchaço. Só um
inchaço.
Incha até o rosto.
Faz um gelinho.
Né?
Eu tenho. O meu pai desenvolveu um curativo muito legal, que ajuda muito. Então...
E depois, o pós faz o quê? Lava normal.
Eu gosto muito de ficar muito em cima do meu paciente nos 5 primeiros dias.
Tá.
Que é a perda do enxerto. Então, geralmente eu faço o transplante capilar, 4 dias depois eu mesmo faço uma lavagem no cabelo do paciente.
Ah, legal. Que cuidado.
Eu oriento ficar bem.
Que cuidado.
Ele espirrar bastante líquido, assim, nesses dias. A gente já dá um potinho com sorinho fisiológico, geladinho.
Porque são microferimentos, né, também?
Exato, daí pra não formar crostinha, né? Aquelas casquinhas.
Tá.
Aí umedece bem, pode lavar, mas assim, é tranquilo.
O Felipe tava falando do nervo, eu tenho tripofobia, né, gente? Que eu não consigo ver buraquinhos e coisinhas juntas. Quando eu olho nessas cabeças, assim,
não, dá nervoso. A foto dá nervoso.
Dá nervoso, né?
Mas o resultado é fantástico.
É muito legal.
É muito bom,
passado
muito legal.
Depois. E o senhor falou algo legal, até a gente já tá se caminhando pro final, que é o crescimento, porque fica a dúvida, eu vou tirar de um lugar, pôr no outro e acabou. Não, a ideia é que ele volte a crescer mesmo, então.
Sim, daí você retira pra região doadora, você retira mais ou menos até 25 unidades foliculares por centímetro quadrado.
Certo.
Se tirar mais que isso, pode ficar falha.
Tá.
Aí você calcula isso antes, a gente faz, tem até software que faz isso, tem até robô que faz transplante capilar.
Olha.
Chama Artas. Mas hoje em dia tá inviável, que é muito, muito caro.
Caríssimo.
Assim. E não tem as mãozinhas ainda do pessoal.
Não, a mesma
bem,
coisa.
Tá melhor que o robô. Mas o que você faz aqui é exatamente para preservar.
Tá.
E eventualmente você tem que deixar uma área de reserva para um eventual retoque aí.
Nossa.
Que é raro de acontecer, mas pode ser necessário.
Pode ser que aconteça, né?
É.
Excelente. É, olha, explicações ótimas. O senhor está nas redes sociais?
Sim.
Diga qual é o endereço digital.
É no Instagram, né? Doutor Octávio Reno.
Tudo Octávio, tá, gente?
Octávio Reno, tudo juntinho. Tem o meu Instagram lá, tem o contato da Clínica.
Já está?
Tá ótimo.
Ótimo. Para que você tire suas dúvidas, né? Tire a dúvida primeiro, vai lá, consulte.
Sim,
leve,
a consulta é fundamental.
Né? Faz esse bate-papo para poder definir se vai querer ou não. E o doutor está lá na Paissandu 368, aqui no centro, pertinho aqui da gente.
Pertinho.
Doutor, muito obrigado por todas as explicações. O senhor precisa voltar para falar de cirurgia de cabeça e pescoço.
Excelente.
Que é uma área importantíssima. E precisa de profissionais dessa área, que olha, é muito raro da gente encontrar bons profissionais. O senhor, eu sei, é um destes. Parabéns e sucesso cada vez mais, viu?
Muito obrigado aí, parabéns pela rádio. Sou Eu sou católico, né? Fico ouvindo, eu gosto muito da, da rádio.
Valeu, doutor, obrigado.
Parabéns pra vocês, é um programa fantástico aí.
Visita então o doutor lá na rua Paissandu, subindo ali pra Santa Casa, pra UPA, ou então entre em contato pelo Instagram, dr.octaviorenor. Você bate um papo com o doutor lá sobre e já tira suas dúvidas. Vale a pena. Obrigado, excelente fim de ano.
Fim de ano, bom fim de ano pra vocês também.
Valeu, obrigadão.
E pra você que nos acompanhou, meu muito obrigado nesta sexta-feira, fechando mais uma semana, reta final de 2025. Hoje a gente vai passar a bola pro aniversariante da data, Daniel Ramos. Chega com o melhor da manhã, com muita alegria. Venha você também desejar os parabéns a Daniel Ramos. Hoje é dia de festa e de alegria. Que Deus abençoe a vida do Daniel, que tenha muito sucesso ainda e uma longuíssima carreira. O Jornal da Manhã volta segunda-feira, mas o jornalismo não para. A gente tem plantões aí ao longo do dia, amanhã, para trazer as melhores e informações corretas para vocês. Valeu, gente. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal, Guilherme Costa.
Edição e apresentação, Felipe Melo, Juliana Luz.
E na direção geral, o Frei Augusto Luiz Gabriel.
Vem aí, Daniel Ramos.
Você ouviu pela Rádio Frei Galvão FM, Jornal da Manhã.